Então, muito boa tarde, senhoras e senhores deputados. Já sabem o contexto em que me encontro a presidir esta reunião, e, portanto, nesse sentido, cumprimentando as senhoras e senhores deputados, cumprimentando também a ANIECA, entidade habitual nas reuniões da nossa Comissão de Infraestruturas, Mobilidade e Habitação, aqui representada pelo seu presidente António Reis e pelo vogal da direção António Paes Neto. Os termos da audição ditam que existe uma intervenção inicial por parte da entidade que solicita a audiência e, portanto, neste sentido, e sem mais demoras, passava a palavra ao Dr. António Reis, presidente da ANIECA, para fazer a sua intervenção inicial. Tem 10 minutos. Muito obrigado.
Muito obrigado, Sr. Presidente. Aproveitando a oportunidade para cumprimentar o Sr. Presidente, senhoras deputadas, senhoras deputadas, senhores deputados, muito obrigado. Agradecemos a vossa disponibilidade e procuraremos ajudar, nas vossas decisões políticas com o nosso contributo e para isso estamos aqui. Portanto, para identificar os problemas e as medidas sugeridas pela ANIECA na redução da sinistralidade e aumento da segurança rodoviária sustentável. Atento ao tempo reduzido que dispomos e à extensão das questões em análise, optou-se por disponibilizar a Vossas Excelências um documento mais completo, mas que procura sintetizar as preocupações e as propostas da ANIECA para inverter a tendência crescente da sinistralidade rodoviária em Portugal. Se o Sr. Presidente permitir, o meu colega faria a distribuição do documento. Muito obrigado, Sr. Presidente. Se o Sr. Presidente permitir, enquanto distribuir, continuaria. Muito obrigado, Sr. Presidente. A Associação alerta para um cenário de facilitismo legislativo que tem privilegiado conveniências políticas e económicas em detrimento da formação técnica eficaz e da segurança. O foco central é a defesa de que a habilitação para conduzir deve resultar sempre de um processo formativo rigoroso e que deve tender para colocar fim a regimes de autoaprendizagem e equivalência diretas que colocam em risco todos os utentes da via pública. Resumidamente, o documento que disponibilizaremos aborda 12 pontos concretos que estamos confiantes que Vossas Excelências, Senhores Deputados, depois dedicarão algum do vosso tempo disponível para analisar isso. Então, nesse documento, nós focamos no ponto 1, na autoaprendizagem. E permitam, portanto, o comentário. A possibilidade de acesso ao exame de condução sem formação em escola tem originado práticas de autoaprendizagem em plena via pública. Muitos candidatos acabam por aprender por tentativa e erro, sem acompanhamento técnico, colocando em risco a sua integridade física e a dos restantes utentes. Acresce que nestas circunstâncias conduzem frequentemente sem habilitação legal e sem cobertura de seguro, incorrendo em contraordenações graves ou até em ilícitos criminais. Sugere-se o fim da autoaprendizagem na via pública e a respectiva restrição e regulação em recintos fechados e controlados, como parques de manobras, eliminando-se a exposição ao risco em ambiente rodoviário real. Recordamos que o Estado possui 17 centros de manobras que têm capacidade para esta proposta. Segundo, interveniente também no negativo da segurança rodoviária, a condução de veículos por mera equivalência. O atual regime permite que condutores habilitados para determinadas categorias conduzam veículos de outras categorias sem formação específica. Esta equivalência ignora as diferenças técnicas e funcionais entre veículos, aumentando o risco de sinistralidade. Sugerimos a extensão das equivalências diretas e que a condução de qualquer categoria de veículo dependa sempre da avaliação autónoma através de exame, garantindo a aquisição das competências necessárias. Passando para o ponto 3 do documento que tiver a amabilidade de receber, a sinistralidade, envolvendo modos suaves de mobilidade, tem-se verificado um aumento significativo de acidentes envolvendo trotinetes e velocípedes motorizados. Em muitos casos, os utilizadores desrespeitam regras básicas de circulação, beneficiando de uma percepção de impunidade. Acresce que vários destes veículos excedem os limites legais sem cumprir requisitos como matrícula, seguro ou equipamento de proteção. Os limites legais, referimos, para serem considerados veículos que a sua o seu manuseamento não encaixa absolutamente naquele momento sem categoria. Sugere-se a urgente regulação da mobilidade suave através da revisão do enquadramento legal aplicável, o reforço da fiscalização e implementação das campanhas de sensibilização dirigidas a estes utilizadores. Seguidamente, no documento, apresentamos também o nosso ponto de vista sobre a sinistralidade envolvendo motociclos. A sinistralidade associada a veículos de rodas a motores, infelizmente, tem vindo a aumentar, refletido o desinvestimento na formação. A possibilidade de condução por equivalência ou acesso direto a categorias de elevada potência sem experiência prévia compromete, quanto a nós, a segurança.
Muito obrigado. Terminou, não?
Não. Sugere-se o reforço da formação de motociclos através da obrigatoriedade de formação para todas as categorias e a adoção de um modelo de habilitação faseada, o reforço da carga horária de formação prática e a revisão das provas de exame, incluindo manobras de perícia, deve ser promovido o uso de equipamentos de proteção e adequados. O número 5, de capital importância, é a educação rodoviária às jovens. A educação rodoviária em contexto escolar continua a ser pouco valorizada e aplicada de forma inconsciente. Embora prevista na disciplina de cidadania, a educação rodoviária é raramente abordada de forma estratégica. Sugere-se a devida implementação da educação rodoviária escolar através de programas estruturados e contínuos para que a ANIECA se disponibilize a colaborar junto dos agrupamentos escolares, direta e ativamente, com o apoio especializado, de forma a promover comportamentos seguros desde cedo. Seguidamente, quanto aos exames de condução, o modelo de exame atual, com mais de 20 anos, encontra-se desajustado na realidade rodoviária. A prova teórica privilegia a memorização em detrimento da avaliação da percepção de risco, enquanto a prova prática apresenta falhas de uniformidade. Sugere-se a modernização dos exames de condução através de uma revisão da base de questões, a introdução de avaliação de percepção de risco e a implementação de mecanismos de monitorização das provas práticas, garantindo maior rigor e transparência. Quanto ao regime sancionatório, o regime sancionatório, para nós, é pouco claro para os condutores e, em alguns casos, revela-se pouco eficaz do ponto de vista dissuasor. Existem situações em que as sanções aplicadas não produzem impacto real no comportamento dos infratores. Sugere-se a simplificação do regime sancionatório mediante a reformulação de uma base de dados teórica para focar na percepção de risco e situações reais e implantar sistemas portanto, o regime contratacional é pouco claro para os condutores e sugerimos que seja feita efetivamente uma simplificação do regime sancionatório com uma reformulação a ter em conta o impacto desse regime e não a infração propriamente dita. Quanto aos relatórios anuais da sinistralidade, os relatórios da sinistralidade são fundamentais para a definição das políticas públicas, mas atualmente não incluem informação suficiente para análises mais detalhadas. Nomeadamente, não permitem avaliar a eficácia das escolas de condução ou o impacto das equivalências. Sugere-se a melhoria do relatório de sinistralidade, a publicação de dados com maior celeridade do detalhe da sinistralidade, por idade da carta e tipo de habilitação, se obtida por exame ou equivalência. Daí, nós recomendamos o ponto 9, a condução com a carta de condução estrangeira. Para nós, a legislação em vigor permite a condução em território nacional por parte de cidadãos de países da OCDE e da CPLP, sem validação de competências para determinados condutores estrangeiros, o que levanta preocupações de segurança e equidade. Acresce a dificuldade de fiscalização e a existência de regimes sancionatórios diferenciados. Sugere-se a implantação de medidas adequadas relativamente ao reconhecimento de títulos de condução estrangeiras extra-União Europeia, de forma a sujeitar os condutores às mesmas regras aplicadas aos cidadãos nacionais. Quanto a reformas administrativas, sugerimos que a validade das cartas de condução seja revista, porque a existência de múltiplos regimes de validade gera confusão, incumprimento, por vezes involuntários. Sugere-se a adoção de um regime único, simples e baseado na idade do condutor. Quanto à atualização de condutores, as sucessivas alterações do Código da Estrada, desde 1994, não são acompanhadas pela generalidade dos condutores. Sugere-se tornar obrigatória a formação de atualização no momento da renovação de carta, promovendo a atualização contínua de conhecimentos. Quanto à diretiva comunitária, que temos grande confiança no impacto pela positiva que terá no nosso país, a diretiva introduz medidas relevantes, como a condução acompanhada aos 17 anos e regras mais exigentes para condutores em regime probatório. Sugerimos que Portugal seja pioneiro na transposição da diretiva, de forma a permitir, desde já, a segurança dos novos condutores. Finalmente, na Estratégia Nacional de Segurança Rodoviária, Visão 0-2030, apesar da existência de uma estratégia nacional estruturada, têm sido adotadas medidas de curto prazo que nem sempre estão alinhadas com os princípios vertidos no Plano Visão 0-2030 e anteriores. A ANIECA não pode deixar de ficar perplexa ao verificar que muitas das decisões políticas recentes contrariam os pareceres técnicos dos planos estratégicos de segurança. Sugere-se, pois, que o poder político tome decisões baseadas em evidências técnicas ou científicas e na educação, um dos cinco pilares da ONU. Que as decisões políticas sejam orientadas por critérios fixados na Estratégia Nacional de Segurança Rodoviária, com base na perícia, garantindo uma abordagem consistente, centrada na formação da prevenção e da responsabilidade, abandonando o facilitismo que coloca Portugal entre os piores da União Europeia em matéria de segurança rodoviária. Muito obrigado pela vossa atenção. Muito obrigado, Sr. Presidente.
Muito bem, Sra. Presidente da Direção António Reis, Advogado da Direção António Paes Neto, muito gosto de ter-vos aqui, naturalmente. Eu ainda tive a oportunidade, eu não me atrasei, atenção, as coisas estavam preparadas nesse sentido. Queria agradecer ao Sr. Deputado Alexandre Poço ter assegurado os trabalhos. E só comentar, porque é um aspecto que me envolve particularmente na parte dos motociclos, já que eu sou um motociclista diário, e perceber que todas as propostas e avaliações que aqui têm correspondem exatamente às dificuldades que os motociclistas enfrentam na estrada e que têm propriedade. Há projetos de resolução aprovados nesta Assembleia na legislatura passada, mas que falta dar-lhes cumprimento, porque efetivamente não lhes foi dado cumprimento. Bom, mas isto é só um comentário, porque a quem cabe fazer considerações e colocar questões é aos grupos parlamentares, e, portanto, avançaríamos já neste sentido. Senhor Deputado Carlos Barbosa, do Grupo Parlamentar do Chega, todos os grupos dispõem de 3 minutos. E depois, no fim, os senhores comentam, respondem e concluem. Está bem? Senhor Deputado, faz favor.
Muito obrigado, Sr. Presidente, cumprimentá-lo. Cumprimentar os senhoras e os senhores deputados e cumprimentar a ANIECA, na pessoa do Sr. Presidente António Reis e o Sr. Vogal da Direção, Sr. António Paes Neto. E o primeiro comentário que eu gostaria de frisar aqui, e aquilo que nos traz do que realmente teve a fazer a sua apresentação. É um bocadinho aquilo que nós temos sentido, não só no âmbito destas áreas da aprendizagem, mas também da aprendizagem rodoviária, mas também um pouco no geral. É que existe a educação e existe a formação. E a educação dá-se em casa. A formação são depois vocês que depois têm que complementar. E há muita gente que não tem educação. E muitas vezes aquilo que se passa no âmbito rodoviário, da falta de educação, é depois transportado para as estradas. E essa é uma realidade, com condutores que não sinalizam manobras corretamente, com incumprimentos prioritários básicos, que é um bocadinho aquilo que disse, que as pessoas sentem-se o critério da impunidade. Nada me acontece. Ou se eu for parado por alguém, eu vou contestar e tenho a minha razão. Porque muitas vezes há a falta da educação das pessoas. E é um bocadinho isto. E também foi o Partido Chega que fez, que solicitou as audiências que foram tidas com as várias entidades. É lógico que queremos mais entidades a ser ouvidas, mas devido também às condicionantes que a própria Comissão tem, não foi possível ouvir todas as entidades necessárias para realmente percebermos qual é o principal e o cerne da questão do que nos traz cá. Nós sabemos que a sinistralidade existe, há coisas que são incontornáveis, nós não podemos evitar, mas há certamente situações que nós podemos criar aqui formas e mecanismos, e tocou nessas formas e mecanismos que podem ser criados. Desde logo, à partida, começando nas escolas, e concordo plenamente consigo, em que as próprias escolas, em que o próprio contexto escolar deve estar associado para que realmente os nossos jovens estejam preparados para o futuro, não só no critério da formação, como também depois no âmbito de lhes dar também o ajudar na educação, que muitas vezes falha em certas casas. E aí as minhas primeiras questões prendem-se também com isso, que é que tipo de barreiras é que vocês sentem que existe realmente das várias instituições nacionais com responsabilidades neste setor e que não permitem com que este tipo de aportes que nos trouxeram sejam colocados. E depois, por último, gostaria de lhe fazer uma pergunta que não tem a ver com o contexto, concordando muito com aquilo que nos traz cá e aquilo que falou, que é, quando se fala em radares, é crucial notar que cerca de 80% não tem qualquer efeito na sinistralidade e servem sobretudo para angariar receita, não fazem prevenção de acidentes e muitas vezes é o inverso. Se concorda com este, com esta apreciação, se isto poderá criar também aqui alguma percepção.
E terminou-se, deputado.
Muito obrigado.
Muito obrigado. PSD, quem é que vai intervir? Sr. Deputado, faz favor.
Muito obrigado, Sr. Presidente. Senhoras e senhores deputados, cumprimento os nossos convidados e queria aqui agradecer, antes de mais, o documento que nos fizeram chegar, porque ele acaba por responder a um conjunto de perguntas que nós gostaríamos de colocar à Associação Nacional das Escolas de Condução. Este tema da segurança rodoviária assume para o Partido Social Democrata uma importância extrema, é uma preocupação constante aquilo que podemos fazer para reforçar as medidas de segurança rodoviária e de prevenção. E as escolas de condução são, digamos, o local por onde passam muitas das medidas já tomadas e outras que podemos vir, certamente, a tomar. Nesse sentido, nós, com a plena consciência, e os senhores tecnicamente saberão isso melhor, que hoje em dia os métodos de ensino, e admitem isso mesmo, não serão certamente os mais adequados face à evolução que houve, quer dos automobilistas, quer das próprias máquinas, dos veículos, tanto dos carros como das motas, como dos caminhões, realidades diferentes hoje que não existiam há 50 anos, ou nem há 20, nem há 10, e, portanto, há aqui um papel fundamental das escolas de condução naquilo que é o combate à sinistralidade rodoviária. E, portanto, aquilo que vocês sugerem, ou que os senhores sugerem aqui no documento entregue, são um conjunto de reflexões e contributos que têm ou que terão para nós grande utilidade. Ainda assim, gostaríamos de perceber se entendem que este tema da segurança rodoviária pode começar também a ser falado ou abordado de outra forma, mesmo no ensino regular. Portanto, se acham que as próprias escolas, se os programas educativos podem ter matérias relacionadas com esta temática, e deixo ainda a pergunta se consideram que no âmbito das vossas ou dos currículos, se é entendimento das várias associações do setor aquilo que aqui propõe, ou se é um entendimento muito vosso, ou se é um entendimento generalizado das associações das escolas de condução, e em que medida é que podemos reformular programas e métodos de ensino, mas em específico. Já levantou aí duas ou três sugestões, eu gostava que pudesse concretizar mais um pouco naquilo que é o ensino específico, quer em ambiente real, quer nos espaços que identificou onde são feitos esses ensinamentos. Muito obrigado.
Obrigado, Sr. Deputado. Ricardo Oliveira, PSD. Agora é o Partido Socialista. Sr. Deputado José Carlos Barbosa, 3 minutos.
À vontade.
Faz favor, Sr. Deputado.
Obrigado, Sr. Presidente. Agradecer aos responsáveis da Associação Nacional de Escolas de Condução Automóvel e obrigado pela explicação inicial e pelos contributos dados. De facto, a sinistralidade rodoviária preocupa-nos a todos e aquilo que percebemos que ao longo de décadas foi baixando, mas há ali um período a partir de 2014 que começa a estagnar ou até subir ligeiramente devido muito à distração e ao uso do telemóvel, e percebemos que é cada vez mais regular que, infelizmente, que as pessoas usem o telemóvel na condução, durante a condução, e cada vez há mais distrações. Também há questões que se levantam com excesso de velocidade, excesso de álcool e um conjunto de problemas associados à sinistralidade devido a infrações. Eu tomei nota de todas as vossas sugestões, realmente estão aqui sugestões muito importantes que nos fazem refletir, por exemplo, a questão da aprendizagem, havendo locais próprios para aprendizagem, evitar os riscos de acidentes na via pública, havendo locais próprios para isso. Outra questão que percebi que também é importante e que também tenho estado atento a isso, porque vejo muitas das pessoas com esses veículos elétricos sem capacete, apenas têm uma placa a dizer elétrico. Eu próprio já tive um problema, porque sou presidente de uma junta de freguesia e vi uma vez uma pessoa a conduzir dentro do parque essa moto, e ela dizia-me que era permitido. Eu alertei porque andavam pessoas a brincar, ele dizia que aquilo era equivalente a uma bicicleta, não é? E depois temos esse problema, às vezes é preciso legislar melhor e regular esse tipo de veículos para as pessoas perceberem que um parque é um parque e não há um local para usar aquele tipo de motas que realmente por vezes atingem velocidades superiores até a 25 km/h. E a questão do capacete, se o capacete é obrigatório para motociclos, também faz todo sentido que seja obrigatório para esse tipo de veículos elétricos. Depois, a questão das equivalências, também é um ponto interessante, a sinistralidade de veículos elétricos. A questão dos exames, realmente o mundo evoluiu, há aqui um conjunto de questões que fazem sentido trazer de novo à formação nas escolas de condução, e faz todo sentido que olhemos para os exames de condução de outra forma, também acompanhando as mudanças dos últimos anos. Eu pergunto-vos, por fim, também para perceber a dimensão, vocês quantas escolas é que representam, para percebermos qual é a dimensão e quantas escolas de condução há em Portugal também. E agradecer-vos os contributos, nós vamos olhar para isto em possíveis alterações à lei ou em propostas que possamos fazer, porque este contributo está muito interessante e agradecer-vos por terem vindo cá.
Muito bem, Sr. Deputado, cumprimento religioso do tempo. Vamos agora ouvir a iniciativa liberal, a Sra. Deputada Angelique da Teresa. Faz favor, Sra. Deputada.
Muito obrigada, Sr. Presidente. Cumprimentar os representantes da ANIECA. Muito sucintamente, eu tenho aqui duas questões sobre o documento que apresentaram e que eu estive a ler. Uma delas tem a ver com a mobilidade suave. E é verdade, isso é um problema que assola principalmente as grandes áreas metropolitanas. E tem aqui duas sugestões. Bem, as campanhas de sensibilização Muitos dos municípios têm apostado nisso, portanto isso já se faz. Mas depois, na linha A, referem-se a normas rodoviárias relativas a este tipo de veículos sejam revistas, por forma a garantir a segurança dos seus condutores e dos restantes utentes, e portanto gostaria só que adensasse um bocadinho mais este ponto e também saber a vossa opinião sobre o uso ou a obrigatoriedade de ter seguros no uso desta forma de mobilidade. Depois aqui outro ponto que diz respeito às cartas de condução e é esta diferenciação relativamente aos países da OCDE e da Cplp, que os senhores defendem que, enfim, haja aqui uma... que o processo não seja tão facilitado e contrário àquilo que acontece agora, e gostaria de saber se, ao propor enfim, esta validação de critérios destas cartas, destas pessoas que vêm por parte destes países, se têm dados concretos que referem que efetivamente se deveria reforçar a validação destas cartas de condução de outros países, ou se não, porque isso é uma matéria que nos parece muito interessante. Muito obrigado.
Muito obrigado, Sr. Deputado. Sr. Deputado Filipe Sousa, JPP.
Muito obrigado, Sr. Presidente, Senhoras e Srs. Deputados. Cumprimento os representantes da ANIECA, a quem agradeço o documento que foi distribuído, porque de uma forma global cortou-me aqui algumas perguntas que estão devidamente explicadas nesse mesmo documento. Uma delas que eu gostaria alguma reflexão e melhor explicação da vossa parte, a senhora deputada Angelique da Teresa já referi, que tem a ver com os modos suaves de mobilidade. Gostaria que aprofundasse um pouco mais esta questão. E tinha aqui só duas perguntas a colocar e saber da vossa parte como avaliam a qualidade da formação dos condutores em Portugal. De uma forma geral, e se consideram ou não que os conteúdos programáticos estão ajustados aos desafios atuais, desde a condução defensiva, os veículos elétricos, as novas tecnologias, portanto, as noções básicas de mecânica. Portanto, a minha carta de condução, fui uma carta profissional na altura, era facultativo, mas tive que ter mecânica, por exemplo. Eu acho que há uma falha, na minha opinião, relativamente a esse facto. E, acima de tudo, que melhorias propunha a esse nível? Muito obrigado.
Muito obrigado, Sr. Deputado. Terminamos agora a ronda de perguntas, Srs. Deputados. Eu gostava de dizer, de qualquer das formas, porque estamos a falar de temas que eu considero extremamente preocupantes e que gosto de estudar. Estive a reler o documento neste período e vou reler o documento mais tarde, porque esse documento está muito bem construído, muito simplificado, mas toca em diversos problemas que são problemas do dia-a-dia e aponta soluções. Eu, a experiência que tenho tido é uma experiência, nos últimos tempos, nos últimos meses, é absolutamente assustador ver o que se passa nas estradas em Portugal. Não há dia nenhum em que eu não veja manobras perigosas, negligência, displicência, não veja veículos, sobretudo automóveis, com falta de luzes à frente ou falta de luzes de travão atrás, todos os dias, à noite, sem luzes, conduções de telemóvel é permanente, e eu penso que se os poderes administrativos, os poderes políticos não tomarem em conta, com ouvindo os especialistas e tomarem mais medidas, não há outro resultado que não possa ser o aumento da sinistralidade e o aumento da mortalidade. Há uma apetência na condução em Portugal da esquerda. Da esquerda, não estou a falar da esquerda em termos políticos, Srs. Deputados, calma. Não é nada disso, nem era capaz de o fazer. Não, mas há uma tendência, os condutores vão sempre à esquerda. A faixa de meio, a faixa da direita vai vazia e vão todos encostados à esquerda. E criam dificuldades, criam problemas, criam situações difíceis e perigosas, ou vão no meio, nunca encostam à direita. Há aqui diversos problemas que estão perfeitamente identificados. Eu chamei a atenção, que li com atenção, a questão da mobilidade suave, que é uma praga, uma verdadeira praga. São veículos que contribuem para a mobilidade, contribuem para o meio ambiente, contribuem para um melhor estacionamento, contribuem para uma série de coisas positivas, que depois, na prática, o resultado é negativo. porque estão a ser mal utilizados. Até para estacionar estão a ser mal utilizados. Ocupam espaço público onde não devem estacionar. São deixados em qualquer momento, em qualquer sítio. Estão obstaculizados aos 25 km/h, mas depois têm um sistema eletrónico de desmultiplicação que facilmente adquirem na internet e atingem velocidades de 80 km/h. E estão a entrar no nosso país em contentores faturados como se fossem veículos elétricos até 25 km/h, mas não são. Depois andam pelas estradas, pelas cidades, não cumprem as regras de trânsito. Eu vejo isto mesmo de uma forma preocupante, porque eu todos os dias assisto, não há dia nenhum que eu não assista a dificuldades no trânsito, a problemas, a perigosidade, a sinistralidade evitável, e depois são vidas que se perdem, são famílias destruídas. Vocês agora, desculpem o desabafo, nem acostumo a fazer intervenções em termos substantivos. Seria o momento, então, para responderem às questões e concluírem a audição. Disponho de 15 minutos para efeito. Faz favor.